Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Muito bom dia, hoje é 22 de agosto de 2014, agora são 11 horas e 2 minutos aqui em Florianópolis. Está no ar mais uma edição do Esporte na Rede, pela Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esse final de semana que promete, com o Figueirense indo ao Salvador enfrentar o Vitória da Bahia, teremos o Flamengo aqui em Criciúma, a Chapecoense indo ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, tem aniversário do Avaí, feijoada, programação vasta e repleta na Ressacada. Também temos o Joinville com mais uma missão difícil pela Série B do Campeonato Brasileiro. Temos os nossos times na Série D, tem futsal, tem vôlei, tem basquete, tem natação, muitas atrações aqui no programa desta sexta-feira. Agora são 11 horas e 3 minutos na capital catarinense e já está comigo nos estúdios o nosso grande Nicolas Stefanovic. Bom dia, Nicolas.
Bom dia, Henrique. Bom dia aos amigos ouvintes do Esporte na Rede. De fato, teremos um final de semana bastante agitado, mais um final de semana bastante agitado no futebol de Santa Catarina. E a grande expectativa é para ver como é que vai ser o desempenho das equipes catarinenses na Série A. Hoje nós temos as três equipes fora da zona de rebaixamento, né? Acho que já é a segunda rodada consecutiva, ou a segunda rodada não consecutiva, mas que todos estão fora, né? Geralmente, desde o início do campeonato, sempre tinha um ali, na maioria das vezes o Figueirense. Mas o Figueirense subiu de produção, Criciúma e Chapecoense vem conseguindo manter uma certa regularidade, a Chapecoense um pouco melhor, vem de uma ótima vitória contra o Fluminense na Arena Condá no meio de semana. Então a expectativa é para ver como é que os times catarinenses vão se portar. Será que a gente vai conseguir manter até o final do campeonato os três catarinenses fora da zona do rebaixamento? Eu acho que é um grande desafio. Eu acho que são casos isolados, são histórias diferentes, cada um está vivendo uma realidade. Dos três, o que vem numa curva ascendente é o Figueirense, a Chapecoense é a mais regular e o Criciúma está oscilando demais. Mas a gente espera que agora, chegando quase à metade do campeonato, o término desse primeiro turno, que a gente tenha boas perspectivas aí, Henrique, para o segundo turno.
É isso aí, Nicolas. Também destacar a feijoada do Avaí que acontece nesse sábado, né? O Avaí que agora se consolidou no G4 depois de uma vitória sobre a Portuguesa por 3-1 fora de casa, com gol de atacante e um gol do meio da rua, enfim. E amanhã acontece a feijoada do Avaí para abrir as comemorações e mais um aniversário do Avaí. O Avaí que faz 91 anos, né, Nicolas? Tem mais alguma informação sobre essa feijoada?
Então, Henrique, é uma feijoada muito tradicional, né? Já é realizada há alguns anos ali na Ressacada, né? É uma festa muito bonita, que reúne um grande número de torcedores, é uma confraternização muito bacana, com shows musicais, a feijoada, que é o personagem principal da festa, né, muito bem servida. Eu já estive em algumas oportunidades, em algumas edições. Faço esse convite a todos os nossos ouvintes, havaianos e também não havaianos, que queiram curtir uma bela feijoada. E, para completar esse cardápio, teremos, a partir das 4 horas e 10 minutos, mais uma partida do Leão contra o Santa Cruz. O Avaí tentando, nessa rodada, dependendo de uma combinação de resultados aí dos jogos do Vasco da Gama e do Ceará, terminar essa 18ª rodada como líder da Série B. E é muito possível, né? Após a vitória por 3-1 diante da Portuguesa na última terça-feira, que o Henrique citou, inclusive com um gol de atacante, o que é meio raro no Avaí, e foi um belo gol do Roberto. Após aquela vitória, o Avaí terminou a rodada, a 17ª, na terceira posição, com 30 pontos, um ponto apenas abaixo de Ceará e Vasco da Gama, que lidera a competição. É possível, sem dúvida nenhuma, é possível. Acredito que nós tenhamos, não casa cheia, mas tenhamos o melhor público dessa Série B do Avaí.
Tem que ser, né, Nicolas?
Entre 8 e 10 mil pessoas é a expectativa.
Sábado à tarde, feijoado, time no
G4. Exatamente, a previsão do tempo é favorável, né? Pode até estar um pouco friozinho, com ventinho, mas
não vai estar frio,
segundo a meteorologia, não vai chover. Então, todos os caminhos, sem dúvida nenhuma, levam à Ressacada. É piegas, é batido, mas todos os caminhos têm que levar à Ressacada. O Avaí pode terminar o turno da Série B na liderança do campeonato. Então, o torcedor tem que dar o seu retorno, tem que participar. Não vai ser, pelo amor de Deus, admitido um público de 3 ou 4 mil pessoas.
Não. É uma vergonha.
Nós teremos, além da feijoada, atrações musicais, gente. Leva a família, vamos se divertir. Tem um grupo, o grupo Entre Elas, que é um grupo de samba, aí só composto por meninas. Muito bacana, fazem um samba muito legal. É, vai ter distribuição de brindes. E fora a feijoada e o jogo, né? Que é o espetáculo. Então,
e tem uma promoção de ingresso também, né, Nicolas?
É promoção
de ingresso. Quem participar da feijoada entra no estádio da Ressacada com 50% de desconto na compra do ingresso.
É, e vale também destacar, Henrique, que a feijoada...
15 conto vai ficar só... Pô, de graça, hein?
A feijoada também tem um cunho social muito interessante,
isso é legal,
né? A feijoada, para quem não sabe, é uma promoção da ASTA, que é a Associação dos Torcedores do Avaí Futebol Clube. Já é o 8º ano consecutivo que essa feijoada é realizada. E parte dos recursos que são angariados com venda de camisas, com venda de bebidas, enfim, eles são destinados à manutenção de ações sociais realizadas dentro do clube. E uma delas, que é muito interessante, é um projeto muito bacana, que é o projeto Paz e Harmonia no Futebol, que o Avaí já realiza há algum tempo. Então, o sábado para o havaiano tem todos os pré-requisitos para sair de casa, pegar seu carro, sua família e até a Ressacada. Vai curtir uma festa legal, vai curtir um samba bacana, vai comer bem, vai ajudar nessa questão social da ajuda comunitária. E depois, para finalizar, se tudo correr bem, mais uma vitória do Avaí. Quem sabe, Henrique, a liderança da competição.
E eu vejo aqui no site do Avaí, Nicolas, uma notícia publicada ontem, que restam apenas 150 ingressos para a feijoada. Esse pode ser comprado, olha, na Avaí Store, que fica na Ressacada, na Leão Sport Shop, na rua Conselheiro Mafra, aqui no centro da cidade, e no Mário Joalheiro, ali no Shopping Itaguaçu. É R$ 40,00 o valor dessa feijoada. Tá barato, hein, Nicolas? Comparando com outras feijoadas que a gente tem aí na cidade.
Barato. É bem servida, é uma R$ 40,00. É uma festa da família, muitos havaianos confraternizam, tem um samba bacana. O doutor João Nilson Zunino, estive com ele na última quarta-feira, me confirmou que estará na feijoada, recebeu o convite.
Legal.
Vai ser muito bacana a ida do doutor Zunino, que foi um dos grandes entusiastas também do surgimento dessa feijoada.
É a oitava feijoada,
organização, né, entre os havaianos. Então, eu acho que tem tudo para a nossa torcida estar presente. Tem feijoada, tem jogo, tem samba, tem clima bom, não vai chover. Então,
e onde é que acontece ali na Ressacada, Nicolas?
Henrique, esse ano eu te confesso que eu não sei exatamente a localização. No ano passado, em 2013, foi ali no estacionamento interno, Henrique, onde sócios, conselheiros ou até mesmo torcedores que pagam um determinado valor podem estacionar o carro dentro do terreno da Ressacada. Para quem é havaiano sabe, ali onde tem o bicicletário, enfim, bem próximo ali à entrada do setor A, deve ser ali. Ano passado foi ali, não tivemos problemas de espaço, eu estive lá também, fui muito bem organizada, nenhum tumulto, fora a feijoada, tem outros pratos também que são servidos aí através de empresas que patrocinam o evento e tem os seus quiosques ali dentro, bebidas das mais variadas, uma cachaçinha artesanal aqui da ilha, do interior da ilha, muito bacana.
O cara nem vê o jogo.
Então, tem muitos que não conseguem assistir o jogo, acredito que tem muitos ali que vão confundir o Marquinhos com o quarto zagueiro de Santa Cruz. Mas tá valendo. Eu acho que é uma bela festa. As camisas já estão terminando. São 150 que o Henrique registrou. Então tem tudo para
ser um R$ 40, né? Vale a pena.
Muito bacana. Mas mais importante do que tudo isso, Henrique, é dentro de campo o Avaí confirmar essa fase boa. O técnico Geninho, desde quando chegou a 60 dias, Henrique, vale destacar, 80% de aproveitamento.
Porra.
São números fantásticos.
Número de campeão,
ele trouxe, além de uma carreira espetacular, ele trouxe respeito, credibilidade para a nossa equipe que se encontrou. Quem assistiu o jogo contra a Portuguesa, Mário? O terceiro gol do Roberto, lógico, a Portuguesa já estava rendida, empatou aos 40 e tomou um gol aos 41 do Revson, quase do meio de campo. Que ele não faz aquele gol nunca mais na vida dele.
É verdade.
E foi um golaço. De canhota, a bola fez uma curva espetacular. A Portuguesa estava rendida. Mas o terceiro gol... A triangulação, o toque de bola, a categoria que o Roberto... Porque o Roberto não é aquele mesmo de 2010, né, Henrique? A gente sabe que o Roberto, desde quando voltou
para o Havaí... Eu acho que, na verdade, ele só teve um ano bom, que foi 2009, 2010.
Exatamente. Havaí, né? Ele não demonstrou ainda, não teve uma atuação convincente. Né? Exatamente. Mas nesse jogo contra a Portuguesa, ele entrou no segundo tempo e fez um golaço. Saiu com a bola, armando, passou para o Diego Felipe, que para mim é o destaque do Havaí nessa Série B.
Não joga amanhã.
O Diego Felipe, muito inteligente, deixou o Roberto na cara do gol, que deu uma porrada, um golaço, toque de bola, contra-ataque rápido. Prepara o físico do Havaí, é importante que se destaque. Eu já havia comentado aqui anteriormente que muita gente critica o Marquinhos porque o Marquinhos não corre. O Marquinhos corre os 90 minutos. O Marquinhos, não posso falar que está voando, porque ele já não tem mais idade para isso. Mas ele corre, não é o estilo dele. Ele marca, ele está na frente, tá? E isso demonstra o quê? O quê? O preparo físico adequado do Havaí Futebol Clube. Não só o Marquinhos. Todos os atletas, no segundo tempo mesmo, Henrique, eles voaram em cima da Portuguesa. Voaram. Então, eu acho que tem tudo para ser um belo jogo. É, não sei se teremos aí a estreia do João Felipe. Eu acredito que não. Não sei se ele vai compor o banco. O Havaí hoje tem uma dupla de zaga titular. Não sei se é mais adequado ou não, que é o Pablo e o Antônio Carlos. Acho que o João Felipe tem vaga nessa zaga. É, mas não sei se já entra como titular. Foi apresentado ontem, permanece no Havaí até o final do ano. Kleber Santana fora. O mesmo time, com exceção do Diego Felipe, que levou o terceiro cartão amarelo, né, Henrique?
E como é que o Havaí vai se comportar agora sem o Diego Felipe e sem o Kleber Santana, Nicolas?
Pois é, Henrique, eu acho que o Havaí tem possibilidades para compor esse meio campo, né? No jogo contra a Portuguesa, o Geninho saiu jogando com o Eduardo Neto e o Júlio César na cabeça de área, né? Que são dois volantes mais marcadores. E também vale o registro que o Eduardo Neto está se encontrando ali na cabeça de área. Ele começou o ano jogando pela lateral esquerda com muita dificuldade. E quando ele foi realocado ali para a camisa 5, ele começou a mostrar o verdadeiro valor dele. Né? Ele foi muito criticado, mas ele vem muito bem. O Júlio César também é um meio campo mais meio que brucutu, mas jogou muito bem também contra a Portuguesa. E eu acredito que na vaga do Diego Felipe, eu acho até pelas características, é um pouco mais ofensivo, mas é canhoto também, o Diego Jardel. Eu acho que ele deve compor ao lado do Marquinhos. E a dupla de ataque, que vem sendo Anderson...
Como é que é? Anderson Lopes.
Aí? Anderson Lopes, esqueci o nome do cara. Anderson Lopes e o Willy. Não sei se será mantida. O Roberto, quando entrou na última terça, entrou bem. Temos o Paulo Sérgio também, que está à disposição no banco. Opções existem.
Acredito, e o Diego Viana, Nicolas, vai jogar, vai estrear?
Henrique, não tem informações a respeito do Diego Viana. Até outro dia eu estava vendo um VT aqui pela Bandeirantes, de um treino do Havaí, e passou um cabeludinho. Eu perguntei, Henrique, quem é esse cabeludinho aí? Esse é o Diego Viana. Nunca vi mais gordo. Tá lá.
Tá lá. Se for pro banco, até metade do ano que vem.
Bom, se for pro banco... Se entrar, que entre bem. Ele é um camisa 9-9, é isso?
É, um camisa 9-9.
Bom.
Ainda não jogou, Mário. Ainda não jogou. O Mário tá preocupado aqui que ele não tinha jogado. Ele passou pelo Metropolitano, enfim. Mas acho que até agora não ficou nem no banco.
Não. Acho que não. Nem relacionado ele foi. Se for, eu acho que vai ser esse o primeiro jogo.
Tem a expectativa também do João Felipe aparecer. O João Felipe também é um rolo, né? Essas coisas que só acontecem, acho que só no nosso futebol de Santa Catarina, Nicolas. Contrataram o cara... João Felipe, não vai jogar, tá treinando. Aí o Geninho disse, não, vou levá-lo para o banco contra a Portuguesa. Aí disseram pra ele, não, segura que ele tá indo pro Fluminense. Aí o Fluminense vetou a contratação, porque tava 6 meses sem jogar, e foi atrás de outro jogador. E agora o João Felipe assinou o contrato, apareceu no Havaí, botou a camisa, já tá treinando, é capaz até de jogar nesse sábado.
O João Felipe já tá há um tempo no clube, né? Eu acho que ele conseguiu recuperar o condicionamento físico dele. E é um jogador que tem passagens não só pelo Figueirense, uma passagem muito exitosa, mas por grandes clubes do futebol brasileiro,
jogando
no
Botafogo, jogando no São Paulo. Meio maluco.
A gente não pode falar que é o primor da técnica futebolística, mas eu acho que tem vaga nessa zaga. O nosso querido amigo Miguel Livramento, que a gente gosta muito, o Henrique gosta muito, eu também, ele sempre cita nos seus comentários que o Havaí está precisando de um zagueiro bandido.
Não é o caso.
De um zagueiro bandido. Eu também acho que não é o caso. Ele não tem esse perfil. Mas compõe, sem dúvida nenhuma. Não sei se essa vaga de titular é dele ou não, porque depois de uma avalanche de críticas, a nossa dupla de zaga agora vem conseguindo se acertar, pelo menos nesses jogos de vitória. Enfim, as possibilidades são muitas. Esse elenco é o elenco que vai até o final do ano. O torcedor do Avaí tem que se conscientizar com isso. Dificilmente vai aparecer um camisa 9 aí que o torcedor vai brilhar os olhos. Isso não vai acontecer.
Nesse ano não falaram do William ainda, né? Porque todo ano eles falam do William.
Todo ano o William volta. Todo ano. Daqui a pouco já vão começar a comentar que o Evandro vai sair da aposentadoria e vai voltar.
Só não volta o Tico porque faleceu.
Tadinho, é. É que Deus o tenha. Agora... É todo ano a mesma coisa. O que nós temos é isso, minha gente. O camisa 9 que pode surgir agora de diferente é o Viana. Só, não tem mais ninguém e não vai chegar. O negócio está justinho, a gente está vendo que está justinho. A folha está no limite, né? Tanto que o Kleber Santana foi embora, porque o Rafael não tinha como pagar, né? Eu não posso ter na minha casa, Mário, uma BMW, porque eu não posso pagar. Eu posso até fazer lá, emprestar, fazer as prestações.
72 vezes?
Eu não vou conseguir pagar. Então, o Avaí fez,
o cara tem a
foi
BMW
lá...
e não tem comida na geladeira.
Exatamente. Contratou, fez um financiamento e não tinha como pagar o financiamento. As prestações mensais, o salário de jogador. Eu não tenho condições, então a gente tem que ter o pé no chão. E eu acho que o Avaí teve nesse momento. Todo mundo queria que o Kleber ficasse, sem dúvida nenhuma. Agora, o técnico Geninho utilizou, não sei se é um ditado...
E ele está dando um banho.
Uma expressão.
Está dando um banho de transparência.
Que ele foi muito inteligente. Ele falou, pessoal... Em algumas situações, quando a gente está levando uma boiada para atravessar um rio coberto de piranhas, o que a gente faz? A gente sacrifica um boi, a gente joga o boi para as piranhas pegar e passa com o restante da boiada. Logicamente que é uma comparação num tom irônico, que ele fez, divertido, é um cara muito bem-humorado, mas foi isso que aconteceu. O Avaí precisou se desfazer do Kleber Santana, porque não tinha como pagá-lo, para tentar manter a normalidade dentro do grupo, tentar manter um salário de 150 mil, 160, não sei, faz a diferença no final do mês. Uhum. E sem os empresários para apoiar, ia sair de onde esse dinheiro? Do caixa do Avaí, que não tem. Que não tem, Henrique.
E a gente então, já viu esse filme no ano passado. Né?
Exatamente, sacrificou um craque, um ídolo que está para a história do clube, isso é fato. O Kleber Santana entrou para a história do Avaí Futebol Clube. Né? Para ele também foi bom, porque ele está indo para o Criciúma, que tem uma outra realidade financeira.
Jogar a Série
que
A,
vai
né?
conseguir pagá-lo, ele vai jogar a Série A, ele volta para a vitrine. Tá? E para o Criciúma vai ser bom, porque está faltando esse camisa 10 ou esse camisa 8 inteligente que o Kleber Santana é. E mais uma informação que eu achei muito interessante, Henrique. Não sei se o amigo leu essa semana... Eu li, não sei aonde, Henrique, e não sei de onde vem a fonte também, mas eu achei interessante. O Kleber Santana, quando estava no Avaí, ele recebeu aquela proposta de ir para o Flamengo. Na época, o gerente de futebol do Flamengo era o Zinho.
Foi no Rodrigo Fará que tu lês.
Exatamente.
Seu camisa 10 do Flamengo
Exatamente.
Exatamente. Aí, o Flamengo estava naquela engrosa.
Aí, depois de um determinado jogo que o Kleber Santana meteu um sarrafo.
Foi contra o Vasco, Campeonato
contra
Carioca.
O Vasco da Gama, meteu um sarrafo, não sei se no Maracanã, no Engenhão. Ele tocou-lhe o pé, fez um golaço, saiu consagrado do jogo, a diretoria chamou o Kleber, vem cá. Vamos renovar por mais uns 2-3 anos aí, por mais um período. Tu sabes que a Copa está se aproximando, sabes que o Brasil não tem camisa 10. E tu continuando essa tocada aqui no Flamengo, jogando do jeito que tu tá jogando, com essa exposição, tem chances de ir pra Copa do Mundo ainda. E o Kleber, segundo informações, não respondeu na hora.
Acho que até riu, né?
Deu uma miguelada. E o final da história a gente sabe, né? Ele acabou saindo do Flamengo, retornou pro Avaí. E no Avaí, nessa segunda passagem, Henrique...
Não foi bem.
Ele não foi bem. Não sei por qual motivo... Ele é um profissional como qualquer outro, tem o direito de jogar bem e jogar mal, né? Como nós aqui também, tem dias que a gente está bem, que a gente trabalha bem, tem dias que é uma naba. Mas essa história eu achei muito interessante. Kleber Santana, camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa de 2014.
Por isso que o Flamengo estava naquela engronha.
Foi o que, né? Foi ventilado aí pela diretoria do Flamengo pai. Para o Kleber. O Kleber inteligente, que é.
Viu que era furada.
Viu que estava um pouco absurdo.
É uma cilada, Vino.
Viu que estava um pouco absurdo o negócio, então segurou. E para a gente finalizar o nosso noticiário do Avaí Futebol Clube, também consta no site do Avaí hoje a convocação. De uma reunião do Conselho Deliberativo para o próximo dia 27 de agosto. E me chamou a atenção, Henrique, e eu acho que vai ser bem interessante essa reunião, um dos tópicos ali que foram citados como pauta é a discussão entre diretoria e Conselho Deliberativo acerca do patrocínio do Avaí Futebol Clube, tá?
Casa China?
Acredito que sim, tá? E todos os seus desdobramentos. A gente já vinha colocando aqui há algum tempo que corre informação nos bastidores da Ressacada de que uma corrente muito forte dentro do clube gostaria, sugeriu que esse contrato fosse rescindido, que esse contrato fosse acionado juridicamente, fosse acionado na justiça. O Avaí vem desde o dia 3 de junho exibindo essas marcas em sua camisa. São duas empresas. E desde então não entrou um centavo sequer nos cofres do clube. É a informação que nós temos.
Isso aqui nós já adiantamos faz tempo.
Já falamos isso faz tempo. Complicado. E agora me parece que o conselho deve estar pressionando. E está no papel do conselho. Claro. Eu acho que deve fazer isso sim. Tem que buscar esclarecimentos. Porque são quase 3 meses. Tá? E se a gente for analisar, já falamos aqui segunda. O Avaí está fechando o 8º mês sem entrar um centavo de patrocínio master em sua camisa. Eu não sei como o Avaí está se sustentando. É com público? Não é. 2-3 mil é pagantes por jogo? O que será que é? É a Voa que está ajudando? A Voa ajuda, mas não em sua totalidade. Quem mais ajuda, mais uma vez, sem dúvida nenhuma, é a cota de sócios. É a cota de sócios.
Pra
Porque
variar.
Da onde está vindo dinheiro para manter toda a estrutura administrativa do clube, divisões de base, tá? E olha, é público. Nós não temos mais o doutor Zunino lá dentro do clube.
É.
Que tirava do bolso é para pagar. Não tem? Não sei. 8 meses sem uma cota master de patrocínio, Henrique, é muito estranho. 8 meses sem entrar um centavo.
É, e o pior é que exibe a marca na camisa, né?
Que a gente de graça,
tem,
né?
A gente tem visto casos aí como São Paulo sem patrocínio master jogando com logo Criança Esperança. Ou então outros times, o Palmeiras também não tem patrocínio master. No Brasil, até, Nicolas, até estava fazendo um levantamento. A maioria dos clubes da Série A, a grande maioria, está com patrocínio da Caixa. Tem o Grêmio Inter com patrocínio estatal também, que é do Banrisul. O Cruzeiro e o Atlético de um banco privado, que é o BMG. E um ou outro com patrocínio diferente. Mas a grande maioria é patrocínio estatal. O governo é que está botando seu dinheiro. Aí eu te digo, Nicolas, a gente tem eleições agora em 2014. Pode chegar em 2015, pode ser a Dilma, pode ser o Aécio, pode ser a Marina, pode ser o Emael, o Rui Pimenta.
Pastor Everaldo.
É, o Pastor Everaldo. Pode ser outro governo. Então, o governo resolve mudar sua política. Vamos dizer, a Caixa agora acabou, não vai mais patrocinar o futebol brasileiro. E aí?
Quebram todos, será?
Quebram todos. E aí a gente tem visto... Enquanto a gente tem visto na Europa o pessoal patrocinando e é dinheiro pra caramba e é isso e é aquilo e o pessoal botando dinheiro, as grandes empresas se juntando aos times, no Brasil, se não é o governo, no caso do Rio Grande do Sul, o governo do estado do Rio Grande do Sul e nos demais clubes do Brasil, na maioria deles, o governo federal botar o dinheiro, governo federal, hein? E aí a gente reclama muitas vezes, o governo isso, o governo aquilo, mas hoje é o governo federal quem tá bancando os clubes, tá bancando o nosso futebol, junto com a Globo. O governo federal é quem está bancando e fomentando o nosso futebol. E aí a gente tem mais essa questão do próprio Avaí, que exibe um patrocínio, 8 meses, exibiu a Caixa, agora está exibindo o tal da ICT, é isso?
É, essas marcas chinesas aí.
ICT, Jung Jing,
tem,
sei lá como é que é.
Tem uma na frente e outra nas costas.
E não tem o que fazer, né, Nicolas?
É lamentável. Não. A gente sabe da boa intenção dessa atual diretoria. A gente sabe que eles vêm fazendo um esforço louvável de arcar com seus compromissos na data. Eu acho que o salário é sagrado.
Com certeza.
O salário é sagrado.
Até
todo mundo
o cara
tem
faz
suas
uma
responsabilidades.
Tem família, tem tudo.
Todo
né?
mundo tem suas responsabilidades, tem seus filhos em escolas, tem contas para pagar, tem que botar comida dentro de casa. O salário é sagrado. A gente sabe que essa diretoria vem fazendo um esforço tremendo. Agora, ficou muito mal explicado, não só para a torcida, para a imprensa, para todos, essa cota de patrocínio com essas empresas chinesas. Então, quando eu li essa convocação do Conselho Deliberativo para tratar sobre patrocínio, tá? Uhum. E todas as suas consequências e todos os seus viés, enfim, com certeza o patrocínio que está licitado, lógico que não diretamente e indiretamente, é esse patrocínio com essas empresas chinesas. Que ninguém viu a cor do dinheiro. E vai, espero que não, mas pode cair mais uma vez no anedotário popular que envolve o Avaí Futebol Clube. Vocês lembram do avião russo?
E a tal da arena, Nicolas, né? Fazer uma arena fantástica ali na Ressacada.
Esse patrocínio com essas empresas
novo Maracanã.
Chinesas envolviam a construção de uma arena.
Shopping.
De shopping, de hotel. O projeto é até válido, o projeto é até bacana. Agora, será que os chineses, Henrique, sabem disso tudo? Será que os chineses foram comunicados de que era um projeto que... Não sei, gente.
E é complicado, né?
Eu acho que essa reunião do Conselho Deliberativo vem em boa hora para esclarecer todos os pontos. A administração do clube vem sendo muito transparente em todos os momentos. Vai ser mais uma vez, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A presidência, a vice-presidência, elas são ocupadas hoje por pessoas da mais alta credibilidade em Florianópolis, pessoas seríssimas e têm um envolvimento histórico com o clube. Agora o Conselho Deliberativo vai pedir informações, eu acho que é importante. Processo
fazendo o papel dele, né?
Exatamente.
Eu te pergunto, Nicolas, foram eleitos cerca, acho que 200, 150 conselheiros aí no ano passado. Qual será o quórum dessa reunião na semana que vem?
Olha, Henrique, acredito que não deva passar de 10%, de 10 a 15%. Se são 200 conselheiros, teremos ali 30, 40 no máximo.
E aí eu te digo, uma vergonha. Uma vergonha.
Uma pena, né?
Elege 200, vão 20 representar e depois o pessoal fica em casa reclamando.
É uma pena, é um momento propício para todo mundo levantar suas dúvidas, os seus questionamentos. O pessoal vai estar lá à disposição de forma democrática e méritos para a diretoria que vai estar lá disponível para conversar, para debater, para explicar, para receber elogio, para receber crítica. Isso é muito bacana. Agora, precisa vir uma informação concreta e definitiva acerca desse patrocínio. Querendo ou não, o Avaí está prestando um serviço para essas empresas. Disposição das suas
mídia
marcas.
Mídia gratuita.
Mídia gratuita. Cadê o retorno?
É verdade.
De graça, amigo. Nem injeção na testa.
Nicolas, só para a gente encerrar o bloco aqui, que o Mário já está nervoso, vamos só passar os jogos da 18ª rodada da Série B. Hoje, às 7h30, Oeste e Boa Esporte. Grande jogo. Às 7h30 também um jogo que é muito interessante para o Avaí e para o Joinville também. América Mineiro recebe a Ponte Preta. O América é o quarto colocado, a Ponte Preta é a sexta colocada.
E a Ponte vem subindo, hein?
Ponte vai subir.
Será?
Vai subir. Às 9h50 tem Icasa e Vasco. O Vasco tem que se recuperar, hein? Porque tá feia a coisa.
Jogo fora, hein?
E o Icasa tá lá na... Lá no, na casa do Icasa é complicado. Lá
na
em...
casa do Icasa?
É.
Lá na terra do Padre Cícero, não?
É isso mesmo.
Tá bom.
Amanhã às 4... Não era 4h20? Agora mudou pra 4h10?
Eu escutei na rádio 4h10.
É de arrombar, né? É
por horário de verão.
Isso mesmo. É o horário político, é diferente. O Valmir tem...
O horário político tá muito legal, cara.
O Valmir...
Eu adoro, bicho.
O Valmir tem razão mesmo, é uma bagunça.
Falando Valmir, onde que era?
Valmir, ontem eu vi uma foto dele na praia de fora, comendo pizza, camarão.
Tá faceiro, né?
Feliz da vida.
Uma saudade dele, já.
4h10, Portuguesa e Ceará.
Bom jogo, hein?
Às 4h10 também, Paraná e Bragantino. Náutico e América de Natal. Avaí e Santa Cruz. E fechando a rodada às 4h10, Atlético Goianiense e Sampaio Correia. Às 9h da noite, amanhã, Luverdense e Joinville. E fechando a rodada, o ABC e o Vila Nova. O Vila Nova do Márcio Goiano, Nicolas, duas vitórias seguidas, sendo uma delas contra o Vasco. E eu falei que o Vila Nova estava rebaixado já, hein? Vai o Vila Nova.
Mais duas vitórias, dependendo da combinação.
Mais umas seis vitórias seguidas. Ninguém segura.
E ó,
o Márcio Goiano.
Quem vem aí pelo Santa Cruz contra o Avaí, deve vir, não sei se é titular, acredito que não, o Julinho.
Não precisa ter falado do Flávio Caçarrato.
Não, o Caçarrato quase que foi para a Copa. Mas o Julinho, cara... É um jogador que ele passou muito tempo no Avaí, teve no Vasco da Gama. Ele foi. Surgiu pro futebol ali no Atlético Heidenheim, tá? E ele não é muito ruim, não. Ele foi um dos jogadores que eu vi jogar mais debochado, cara. Porque assim, ó, ele tem uma técnica apurada, ele é um jogador inteligente, só que ele nunca conseguiu dar muita sequência na vida dele. Ele nunca soube ao certo se ele era lateral, se ele era ponta esquerda, se ele era camisa 9. Então é uma confusão mental. Mas que ele tem futebol, ele tem. Isso aí é fato. Agora, né, acabou meio que dando uma degringolada na carreira. Teve no México, voltou pro Santa Cruz agora. Mas ele foi um dos jogadores mais abusados que eu vi, cara. O jogo empatado 0x0, do nada ele pegava e dava uma lambreta. Do nada, parecia um louco. O jogo 0x0, vai perdendo 2x1. 45 ele pegava e dava um elástico. Mas um cara que tem futebol é bacana, tá no Santa Cruz.
Santa Cruz
e é um
também
cara,
tem o
é um Léo cara muito legal, cara.
Léo Gamalho. Cabeludo, camisa nova, faz gol todo jogo.
E o Julinho, agora fora brincadeira, é um cara muito legal, um cara bacana, um cara simples pra caramba. E eu, mais uma vez, afirmo, mesmo o Henrique não concordando, futebol e técnica apurada ele tem. Pena que não teve muita continuidade na carreira.
Agora são 11 horas e 32 minutos. Vamos ao primeiro intervalo do Esporte na Rede. Voltamos já.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.